na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Clauson Dutra, boa tarde ao Calvin Paixão. Deilson, tá com você aí no teclado?
Rapaz, tá comigo aqui, Deilson, eu vou te contar uma coisa, hein? Eu fui inventar pela primeira vez, colocar tapioca dentro do café, rapaz.
Invenção de Deilson.
Invenção de Deilson Gomes, ele que é do município de Eirunepé. Trouxe a tapioca, ele sempre fala assim pra mim, o Elcio, ó, coloca a tapioca no café que é bom, rapaz. Aí hoje eu vou inventar de colocar a tapioca no café e não é que é bom, rapaz? Fica rapaz, bom, fica a dica aí, Elcio.
Esse Deilson Gianecchini Gomes entende das coisas. Manda uma boa tarde para ele, tarde a quem acompanha o nosso bate-papo.
Elcio Ribeiro, antes da gente entrar de solo nos nossos temas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi em Dubai?
Não, eu não conheço ali a Península Arábica, não. Nunca estive lá. Lá são... É um dos países lá da Península Arábica, dos Emirados, né, que mais cresceu nos últimos tempos. E eles tiraram aquela ideia de quase um monocórdio, né? De só petróleo, e começaram a desenvolver eventos, né? Um país de eventos e acabou fomentando o turismo também.
Daqui a pouco a gente vai com a Daniela Branches, direto de Dubai, rapaz. Ela a rede Amazônica está em Dubai, para trazer informações da Expo Dubai. Daqui a pouco, Elcio, depois dos nossos temas aqui, vou te contar, viu? Aí eu fiz essa pergunta no início do jornal para Calvin Paixão, se ele já foi para Dubai. Calvin Paixão não foi para Dubai, só que ele falou que até as paradas de ônibus em Dubai tem ar-condicionado, rapaz. Aí os nossos ouvintes, Elcio, lembraram que o Amazonas tem uma parada de Dubai, na Ponta Negra.
Será que funciona ainda?
Talvez não, cara. Os nossos ouvintes aqui, o Tom mandando o seguinte: boa tarde, temos uma parada de ônibus na Ponta Negra que custa o valor de uma parada em Dubai. Aí o nosso outro ouvinte aqui falando o seguinte, o Edmo: rapaz, Dubai, não sei onde é, porém nós temos um ponto de ônibus aqui padrão Dubai. Só que hoje tá padrão Manaus, tá? Deixa eu te falar rapidinho, tá padrão Manaus, né? Acho que nem pega mais ar-condicionado, nada ali. É porque até uma parada de ônibus ainda na prefeitura passada custou mais de 200 mil reais, né, aos cofres públicos, parada de ônibus na Ponta Negra, rapaz. Vou te contar, viu?
É bem caro, realmente.
Não, pelo amor de Deus, hein? Muito caro, caro até demais. Sabe o que é caro também, rapaz? A dor de cabeça do ministro da Educação. Aliás, agora ex-ministro pediu demissão. Rapaz, pediu, pelo que eu tô vendo aqui na Globo News, Milton Ribeiro pede exoneração do Ministério da Educação. Globo News repercute neste momento. E aí te faço a pergunta, já era esperado?
Olha, a gente só tem que questionar, né? Porque o presidente Bolsonaro falou que não colocava a mão no fogo, colocava a cara no fogo. Se ele colocava a cara no fogo, não era para pedir exoneração, né? Uhum. Era para ficar. Então... ou será que queimou, o presidente apareceu queimado, queimou um pouco o rosto, pois, eu não sei. Enfim, já era esperado sim, eu acho que teve um desgaste muito grande, inclusive um desgaste dentro do campo, eu não gosto desse termo, mas é assim que chamo, dentro do campo evangélico. Por que que eu não gosto desse termo? Eu prefiro chamar um campo protestante, um campo reformado, porque todos que seguem o evangelho, todos os cristãos ortodoxos, católicos, protestantes, todos eles são evangélicos, eles seguem o evangelho. Mas a gente passou a denominar evangélico aquele que é o reformado, né? Enfim, então vamos seguir, vamos por aí. Provocou um desencanto, um desentendimento. Diferente da Igreja Católica, que tem uma figura central... Quem é a figura central da Igreja Católica? É o Papa. A partir dali, quase que verticalmente, ele vai dando as diretrizes. Então, alguém aqui em Manaus, por exemplo, quem representa a Igreja Católica aqui em Manaus? Dom Leonardo Steiner, né? O bispo. E aí, e a Igreja Protestante? Quem representa? São tantas denominações que não tem um representante, né? Então... como tem essa heterogeneidade de representantes, parte deles não gostou nem um pouco de ver ingerência de determinados pastores em liberação de recursos.
Sem dúvidas. O blog da Natuza Neri, da Globo News, destaca o seguinte, que o ministro da Educação, agora ex, Milton Ribeiro, entregou pedido de exoneração ao presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Ele pede para deixar o cargo depois de vir à tona um suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério. E aí a Natuza Neri colocou na íntegra a carta que o agora ex-ministro enviou ao presidente da República. Não vou ler todos os trechos, você pode no G1 Nacional ler a carta na íntegra no blog da Natuza Neri. Entretanto, chama a atenção aqui, aspas que ele coloca: tenho três pilares que me guiam: minha honra, minha família e meu país. Além disso, tenho todo o respeito e gratidão ao presidente Bolsonaro, que me deu a oportunidade de ser ministro da Educação do Brasil. Aí o G1 Nacional fez também aqui uma reportagem sobre as interferências e as tentativas de Milton Ribeiro de polêmicas dentro da pasta do Ministério da Educação, né? Aí, foto em Bíblia, debandada e suposta tentativa de interferência do Enem, Milton Ribeiro coleciona polêmica no Ministério da Educação, aí, portanto, deixando a pasta do MEC após todas essas questões. Já era espelhado na avaliação dos especialistas, Elcio Ribeiro não foge muito disso também. E agora é esperar quem vai assumir a pasta, até porque, olha, o que já mudou de ministro essa pasta do MEC, vou te contar, viu?
Sim. Começou com o Ricardo Vélez, você lembra? Ele mal falava, ele falava português com sotaque, né? É, isso aí não o desmerece de forma alguma, né?
Sim.
Aí, eu acho que já esse é o quinto, se não me engano, né? Ele, olha, de certa forma, você observa o quinto ou sexto. É, acho que é o ministro Milton Ribeiro é o sexto, na verdade.
Agora você imagina em quatro anos ter quatro, cinco ministros em uma pasta importantíssima como é o MEC?
Sim, isso aí. Isso aí você... primeiro foi o Ricardo Vélez, depois vem o Von Straub, que foi polêmico também, né? Muito polêmico. Aí o Carlos Decotelli, acho que ficou poucos dias, né? Depois do Carlos Decotelli, o Renato Feder. Ele chegou a assumir, foi anunciado, eu não sei nem se foi sacramentado, se foi sacramentada a escolha dele, né?
Exatamente.
E aí, depois do Feder, o Milton Ribeiro. Ele é o quinto ministro, né? Quinto ministro. Eu acho delicado, né? Um país que tem uma educação carente, você em quatro anos, ainda não tem quatro anos, né? Está começando o terceiro. Você ter seis ministros,
é muita coisa.
Não tem uma continuidade aí.
Sem dúvida, é uma pasta importantíssima.
Essa está sendo a escolha, né?
Elcio Ribeiro, a gente segue falando de política.
Olha, eu queria só reforçar o seguinte.
Sim.
O ministro Milton Ribeiro alega inocência e eu, como a todas as pessoas que alegam inocência, eu acho que o princípio da inocência deve ser uma espécie de norte. Eu espero que ele tenha a possibilidade de provar realmente que não é culpado. Se é inocente, não era nem para ter pedido exoneração. Olha, eu sou inocente, fico no cargo. Enfim, ele está alegando, vamos ver. Dá todo o contraditório e ampla defesa para ele. Eu acho que ele merece, todas as pessoas merecem. Eu só lastimo que em três anos nós tenhamos seis ministros da educação. Estamos entrando no quarto ano de governo.
Demais. A gente segue falando de política com foco no Amazonas. Ouvintes, três partidos anunciaram pré-candidatura ao governo do Amazonas. União Brasil com Wilson Lima neste fim de semana, PDT, Carol Braz e, pelo Partido Solidariedade, é pré-candidato ao governo Ricardo Nicolau. Elcio Ribeiro, três partidos anunciando, portanto, pré-candidaturas. A gente tem por fora outros partidos e caciques, nomes políticos do Estado, que podem ser pré-candidatos ao governo. Gostaria, portanto, que você pontuasse esses três partidos com representantes de pré-candidaturas ao governo do Estado. União Brasil com Wilson Lima, PDT com Carol Braz, Solidariedade com Ricardo Nicolau.
Olha, foi esse final de semana, né?
Isso.
A filiação de Wilson Lima... É um negócio, em qualquer lugar do Brasil, quem tem a caneta tem muito poder. É daí que a gente utiliza a expressão a máquina do Estado. Né? É, foi mastodôntica, foi imensa a adesão de pessoas, mais de 40 prefeitos do interior aderindo à União Brasil. Tal negócio, o governador Wilson Lima está com a caneta na mão, né? Então, eu diria que será certo a candidatura dele. Por enquanto é pré-candidato. Os outros dois, a Carol Braz, teve ali a participação do Ciro Gomes, que a lançou e tal. Acredito que é para valer. E eu acredito que o nome da Carol Braz enaltece o pleito. Que bom que todas as eleições, a cargos majoritários, cargos proporcionais, pudessem ter um nome com o quilate intelectual que tem a Carolina Braz. Vamos ver se resiste até as convenções partidárias. Ninguém sabe se o PDT vai criar a federação ou não. Vamos ver, né? E o nome, o terceiro nome que você citou, Ricardo Nicolau, pelo Solidariedade, eu acredito que das três festas foi a mais tímida, né? Vamos ver a mesma coisa. Por que isso? Porque pode ter 50 nomes como pré-candidatos, o que vai, de fato, sacramentar se é candidato ou se não é candidato, serão as convenções partidárias. Elas começam lá pelo dia 25 de julho e acabam, o prazo que elas acabam é dia 5 de agosto. Uhum. Eu diria que nesta semana de 5 de agosto, a grande maioria dos partidos deve fazer a convenção. Vamos ver até lá quantos vão resistir e serão candidatos de fato. Por enquanto, apenas pré-candidatos.
Outros partidos ainda não se pronunciaram, porém nós temos nomes como Amazonino Mendes, Eduardo Braga e até o delegado João Taiá, pelo PT, seguem no páreo aí para quem sabe ser pré-candidato ao governo do Amazonas. Amazonino Mendes não se sabe o partido ainda, Podemos, agora pode ser o PSDB, até agora nenhuma pronúncia, e o Eduardo Braga pelo MDB, a gente segue no aguardo, né, Elcio?
Olha, eu participei de um... O presidente Lula, ex-presidente Lula, quando veio aqui a Manaus, numa escala técnica, ele estava no México e tal, ele falou que iria privilegiar aqui para Manaus uma bancada de deputados federais e estaduais, né? E eu participei ainda esse mês de março num bate-papo com o deputado estadual Sinésio Campos. Ele foi claro, o bate-papo foi público, tá? O candidato dele a governador, ele deu nome e sobrenome, quer saber? Wilson Lima. Eu, nesse bate-papo, posso mandar para você. Eu mando para você o link, mando o bate-papo. Ele falou, eu perguntei aí, fui pro governo. Eu vou apoiar o Wilson Lima. Ele falou isso, no bate-papo. Agora, pode mudar de ideia, né? Às vezes, as pessoas colocam assim, esqueçam o que eu falei, esqueçam o que eu digo, né? Isso só descredibiliza, de certa forma, a democracia representativa, né? O sujeito, há 2 anos atrás, cantava em verso e prosa um determinado nome. E 2 anos depois, ele é o inimigo. Ele mostra todos os podres desse nome que ele enaltecia. A população está cansada disso.
Por isso que os jovens hoje não se engajam politicamente como na década de 80, de 90. Inclusive, Elcio Ribeiro, te convido para, depois do repórter CBN das 3h30, ouvir a CBN, você permaneça conosco, porque a gente vai conversar com o representante do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas e vamos girar as nossas praças na rede CBN Amazônia para entender a situação do título de eleitor em cada estado. Em alguns estados, aliás, da região norte do país, né? O título de eleitor para o público de 16 e 17 anos, que está em baixa, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, ainda hoje a gente vai ter esse debate sobre o tema.
Estão fazendo, inclusive, campanhas, né? Para ver se há um estímulo para os eleitores. É bom lembrar que é um voto facultativo, né? Isso. O voto de 16 a 18. Nós já discutimos isso, vamos discutir ainda futuramente, eu estarei...
Debatemos antes disso também, enfim. É um debate que sempre ouvindo, tem, viu? Em época eleitoral.
Eu estarei ouvindo.
Elcio Ribeiro, grande abraço, tamo junto.
Abraço forte, Cláudio, tudo de bom.
Valeu.